Olá, boa noite, seja bem-vindo ao programa Campus Verbal, o programa de grande entrevista da Rádio Universitária do Minho, hoje num formato um pouco diferente do habitual. Estamos a poucos dias do processo eleitoral para a Federação Distrital de Braga do Partido Socialista. As eleições decorrem dia 18, sábado, e por isso esta terça-feira ouvimos aquilo que são as opiniões e as visões para a Federação Distrital do Partido Socialista dos dois candidatos neste processo eleitoral. Comigo nesta altura e via telefone também por força daquilo que são as circunstâncias e assim o obrigam, vamos estar agora à conversa com Joaquim Barreto, ele que é o candidato da lista A, é também atualmente presidente da Federação Distrital de Braga do Partido Socialista e como slogan desta campanha, primeiro distrito. Primeiro, o Partido. Joaquim Barreto, muito bem-vindo. Obrigada por este tempo que dispensa para estarmos aqui à conversa sobre aquilo que são, obviamente, as ideias que tem para o Partido Socialista no distrito e numa altura de particular importância. Estamos a cerca de um ano das eleições autárquicas, um processo, obviamente, que tem uma importância crescida para a Federação. Joaquim Barreto, muito obrigada mais uma vez. E começava precisamente por lhe perguntar isto, porque estas eleições estavam já agendadas para um período antes da pandemia, a situação assim o obrigou, ficou em stand-by este processo eleitoral que está então agora a poucos dias de acontecer e perguntava-lhe antes de mais, Joaquim Barreto, se este tempo foi também importante para levar a sua mensagem aos militantes socialistas.
Muito obrigado, bom dia. Permita-me que antes Elsa lhe refira os motivos porque é que eu sou o candidato novo à Federação. E depois falaria daquilo que são, digamos, os efeitos do adiamento.
Com certeza.
Eu queria dizer que eu sou candidato de novo a presidente da Federação pela minha militância, por vontade própria e por aquilo que é, digamos, o meu serviço no PS. Eu sou militante há muitos anos, procurei ser sempre um militante dedicado, querer o melhor para o meu partido, mas também, neste caso em concreto, sou militante porque o ano passado, em agosto do ano passado, um conjunto de jovens militantes, de vários concelhos do distrito, desde Mares até Vizela, me desafiaram para ser de novo candidato. E nesses jovens que me desafiaram para ser candidato, estavam alguns, Frederico Castro da Póvoa Lanhoso, Luís Soares de Guimarães, e estava candidato opositor, que também me desafiou para ser candidato. E que, eu faço questão de referir isto no início da minha entrevista, que para nós todos, os 14 que estávamos nessa reunião, foi estranho que da noite para o dia apareça um candidato opositor que ele próprio desafiou outra pessoa para o ser. Nós ainda hoje não percebemos porque este golpe da noite para o dia, um pouco procurando de uma forma que não é correta, pôr-nos em causa e de alguma forma faltar ao compromisso, à palavra que ele teve connosco e com esses militantes. Portanto, essa é uma questão que eu queria deixar, que eu sou candidato porque gosto do meu partido e porque foi desafiado por um conjunto de militantes em agosto de 2019, entre eles o Ricardo Costa. Depois gostaria de dizer também que sou candidato, faço aos compromissos assumidos, aos desafios e à forma como vivo e sinto partido num quadro de identidade com os valores do partido e ainda pela responsabilidade e entrega com espírito de missão à causa pública. É assim, são estes os motivos que me levam a ser candidato. Quanto ao adiamento do ato eleitoral, naturalmente nós preferiríamos que ele tivesse sido em fevereiro. Eu penso que, ou em março, nessa altura teríamos outras condições que não temos hoje. No entanto, foi uma decisão da Direção Nacional que nós aceitamos e que naturalmente os militantes tiveram também que aceitar. Se me pergunta se deu ou não deu para que os militantes pudessem, de alguma forma, avaliar melhor as propostas, eu não estou em condições de lhe referir, porque sei que neste período que tem passado, as pessoas têm estado muito preocupadas com a Covid-19 e, naturalmente, não sei se na sua mente houve espaço para estarem a preocupar-se com eleições. Mas, de qualquer forma, admito que um ou outro militante e aqueles que vivem mais do partido também têm estado mais envolvidos nesta campanha e no processo eleitoral para a Federação.
Joaquim Barreto, já há uns meses tinha referido precisamente que tinha estranhado esta candidatura de Ricardo Costa. Ao longo deste tempo procuraram de alguma forma...
Não fui eu que a estranhei. Estranharam-na todas as pessoas que estiveram nessa reunião e que são jovens da geração dele.
Exato.
Mas... é importante na vida termos palavra e não vale tudo.
Mas, em alguma circunstância, ao longo deste tempo, procuraram assentar-se e falar sobre esta situação ou foi um processo que, a partir do momento em que se tornou público, deixou de haver diálogo possível?
Naturalmente, nós fomos confrontados e fomos colocados perante um facto consumado. Portanto, se fomos colocados por um facto consumado, não poderíamos, de forma alguma, ter o diálogo que era necessário e que a pessoa, quando houve essa reunião em agosto do ano passado, devia de uma forma clara, devia de uma forma verdadeira, sincera e séria para com os colegas dizer, com os camaradas, gostaria de ser candidato a Presidente da Federação. E certamente aí, como disse, e muito bem, todos falaríamos e todos encontraríamos a solução.
Olhando para aquilo que são as propostas apresentadas por Joaquim Barreto neste processo eleitoral e tendo em conta que estamos a falar, obviamente, de uma atuação política que já é conhecida também dos próprios militantes, com o que é que os militantes do Partido Socialista do Distrito podem contar com Joaquim Barreto?
Não é só com o Joaquim Barreto, é com todos aqueles que estão à volta da candidatura de Joaquim Barreto. E os que estão à volta da candidatura de Joaquim Barreto são jovens, muito jovens, que têm alguma experiência já de partido, que se têm envolvido em trabalho partidário, quer nas autarquias, quer no movimento associativo, quer no próprio partido. E nós, o que podem contar de nós, foi aquilo que nós conseguimos já no mandato que agora termina. E é bom que se clarifique aqui uma situação. Nós estamos, neste momento, os militantes vão votar para avaliar o mandato que decorreu entre 2018 e 2020. E nós, neste mandato, entre 2018 e 2020, que agora termina e para a qual os militantes vão ser chamados a votar, nós tivemos um trabalho, considero que foi muito bom, no partido em Braga. Desde logo tivemos duas vitórias eleitorais. Conseguimos eleger uma deputada para o Parlamento Europeu, que reside no sítio de Braga e que está a fazer um excelente trabalho na Europa, a professora Isabel Estrada Carvalhais. Conseguimos, nas eleições legislativas para a Assembleia da República, em 2019, eleger mais um deputado pelo sítio de Braga. E conseguimos também, naquilo que foi o aumento de votos do Partido Socialista a nível nacional, que aumentou à volta de 125 mil votos, a Federação de Braga, o Distrito de Braga, com os seus eleitores, contribuiu para essa vitória do Partido Socialista com 23.500 votos, isto é, quase 16% dos votos que somaram a vitória eleitoral do Partido Socialista devem-se ao Distrito de Braga. Portanto, foram duas vitórias retumbantes que alcançamos neste mandato em duas eleições europeias e legislativas. Há uma outra coisa que é importante. O partido cresceu em número de militantes, alguns que aderiram por vontade própria, outros que foram incentivados a aderir ao partido, e hoje o partido tem melhores quadros, tem mais gente dentro do partido, sinal de que tornamos o partido, de alguma forma, aberto à sociedade, e estas adesões decorrem também do bom trabalho desenvolvido pelas conselheiras, decorre também daquilo que foi a nossa relação com a sociedade civil e que nos permitiu, no dia-a-dia, ter pessoas envolvidas em debates, em reuniões que realizamos, e foram muitas reuniões para tratar de assuntos ligados com a saúde, ligados com a justiça, ligados com a área social, ligados com a educação, enfim. E nesses debates nós tínhamos geralmente sempre pessoas da sociedade civil, procurando abrir o partido à sociedade, e recrutar quadros, e foi isso que aconteceu. E procurando ainda fazer uma outra coisa, é que os militantes do partido devem se sentir envolvidos a debater e a discutir ideias. Ideias que dizem respeito à sua vida própria. E foi aquilo que a Federação de Braga, ao longo dos últimos 2 anos, e que agora vai ser avaliada por este trabalho, fez. E o trabalho fala por nós. Foi bom. E hoje sentimos que estamos implantados na sociedade, que temos o respeito das instituições, que temos o respeito das pessoas. E é nessa identidade daquilo que são as necessidades prementes das populações que o partido tem procurado desenvolver a sua atividade para que haja, cada dia que passa, uma maior identidade da ação do partido com aquilo que são a vontade e as ansiedades das populações.
Uhum. Entre...
No próximo mandato, que agora começa, ou que vai começar, temos pela frente um desafio muito importante. E o desafio muito importante são as eleições autárquicas. Queremos que elas decorram de uma forma em que o partido, a nível de cada concelho, e é bom que se diga, quem escolhe os candidatos autárquicos, de acordo com os estatutos, são as comissões políticas concelhias. A Federação tem o poder de homologar essas candidaturas. A Direção Nacional cabe-lhe decidir, em última instância, aprovar essas candidaturas. E, portanto, nós pretendemos que, agora, em 2021, começando a trabalhar já no final de 2020, queremos que os candidatos que se vierem encontrar sejam naturalmente indicados pelas concelhias, sejam avaliados pela federação e sejam propostos à Direção Nacional para os aprovar. Mas também iremos procurar que cada concelhia encontre os melhores candidatos para ganhar, para ter vitórias numa relação salutar com a Direção Distrital e com a Direção Nacional, e só assim nós teremos naturalmente os resultados que desejamos, que é vitórias na maior parte dos concelhos do Distrito de Braga.
Obviamente que tanto a sua candidatura como a do seu opositor estão de olhos postos nestas eleições autárquicas. Estamos a falar de um distrito que tem poucas câmaras municipais do Partido Socialista nesta altura, e esta é uma das críticas apontadas precisamente por Ricardo Costa à forma como a Federação Distrital geriu este processo nas últimas autárquicas. Que resposta é que tem para esta crítica apontada por Ricardo Costa, que diz que o Partido Socialista tinha condições para ter mais câmaras municipais e que é premente que isso aconteça já em 2021?
Olha, eu gostaria de avivar a memória do Ricardo Costa. Ele anda com falta de memória ou então a personalidade dele, ao nível daquilo que são, digamos, a verdade dos factos, anda muito por baixo. As eleições autárquicas foram em 2017 e nós tivemos um congresso em 2018 e o Ricardo Costa pertenceu a essa equipe que contribuiu para esse resultado que ele agora considera mau. E o Ricardo Costa em 2018, no congresso que houve, onde eu fui eleito, ele fez parte não só da equipe que trabalhou 2017 ou 2018, e portanto o Ricardo Costa em 2018 aprovou a moção, não levantou qualquer questão, e a pergunta que eu deixo ao Ricardo Costa e às pessoas que o acompanham e que são mais fervorosos a falar dessa situação, porque é que em 2018, então, não encontraram uma candidatura que se opusesse à nossa candidatura. Estas críticas vêm fora de tempo, não são justas, não são corretas, e além de não ser justas, não são corretas, revelam que há aqui uma questão de ordem intelectual, de honestidade intelectual, que querem pôr agora. E que nós, Ricardo Costa, além disso, fez parte deste mandato. Portanto, não se pode associar só o que é bom. Naturalmente, quem trabalha, nem tudo corre da melhor forma. E se me perguntasse se as eleições autárquicas de 2017 correram da melhor forma para o Partido Socialista, não correram, mas não foi só em Braga, foi noutros distritos. Também onde as coisas vão correr melhor, mas que se entenda e que fique claro Ricardo Costa fez parte da equipe e então em 2018, se fosse coerente, ele apresentaria a candidatura não em 2020, mas em 2017. Porque ele em 2017, naturalmente, sancionou, concordou com esses resultados, porque até fez parte das listas e do projeto que o Joaquim Barreto liderou em 2018. Portanto, há aqui ou falta de memória, ou então pensa que nós estamos atentos. E neste momento, o que está a avaliar é o mandato de 2018 a 2020. Porque se queremos avaliar o mandato de 2017 a 2018, naturalmente, Ricardo Costa e as pessoas que agora, algumas delas estão à volta dele, estiveram de acordo com o nosso mandato e que até integraram o nosso projeto e a nossa candidatura em 2018.
Ainda sobre as eleições autárquicas de 2021, em que referiu precisamente que é preciso reforçar a presença do Partido Socialista, pergunto-lhe qual seria o resultado ideal quando estamos a falar de poucas câmaras PS no conjunto das 14 do distrito.
Nós já em 2017, em alguns concelhos, ficamos quase à beira de ganhar as câmaras. Prefiro uma Póvoa de Anhoso, por exemplo. E naturalmente, tendo por base essa situação. Outros concelhos onde as concelhias têm desenvolvido um trabalho importante. Nós iremos procurar, com base naquilo que é o trabalho das concelhias, dos nossos militantes nessas concelhias, avaliando onde as situações são mais propícias a uma vitória, procurando apoiá-las, todas de uma forma igual, mas nessas a pensar que pode haver uma vitória em 2021. É isso que nós iremos fazer. Mas deixe-me já agora puxar atrás e falar de 2017, das candidaturas. Ricardo Costa desconhece os estatutos, revela-me outra coisa. Eu admiro-me como é que uma pessoa quer ser candidato a presidente da Federação e nem conhece os estatutos. Porque o Ricardo Costa sabe que quem indica os candidatos a presidente de Câmara não é a Federação. Quem indica os candidatos a presidente de Câmara são as comissões políticas concelhias. E são as comissões políticas concelhias que os indicam. A Federação aprovou no Congresso de 2016 uma moção em que dizia que respeitava a palavra e que respeitava as posições das concelhias. Portanto, nós limitamos a aceitar a posição das concelhias e, se não as concelhias houve vitórias, nós estamos com as vitórias. Mas se numas concelhias houve derrotas, nós estamos com as derrotas, porque somos solidários. E não nos queremos aproveitar da fraqueza dos outros. E mais lhe digo, se alguém tem autoridade na sua concelhia para falar de uma vitória, é Joaquim Barreto em Cabeceiras de Basto, onde tínhamos em 2013 uma minoria e nas eleições de 2017 passamos a ter uma maioria absoluta. Eu fui eleito presidente da Assembleia Municipal. Se naturalmente noutras concelhias tivesse havido este espírito de comunhão, de entrega e de consenso, certamente teríamos tido melhores resultados. Mas digo-lhe e repito, sou solidário com as concelhias que escolheram os seus candidatos, sou solidário com as concelhias que encontraram as soluções que deviam encontrar e sou solidário também com os resultados que eles obtiveram. Mas reafirmo, isso foi avaliado no Congresso de 2018. E é lamentável que Ricardo Costa e algumas pessoas que andam à volta dele queiram ignorar os bons resultados que nós tivemos neste mandato, as eleições legislativas e as eleições europeias e a abertura do partido e o crescimento do partido. Isso chama-se desonestidade intelectual ao nível político, que não é admissível e não se pode enganar os nossos militantes.
Joaquim Barreto, ainda no que respeita a todo este processo, à campanha que foi decorrendo ao longo deste tempo, outro das críticas apontadas pelo seu opositor passa por aquilo que designa de afastamento dos militantes, de muitas divergências dos militantes socialistas no distrito de Braga. Concorda com estas críticas apontadas por Ricardo Costa?
Não posso concordar, porque nós, neste mandato, volto a repetir, nós neste mandato de 2018 a 2020 lançamos um conjunto de iniciativas em vários concelhos. Em Vizela esteve lá o Pedro Nuno Santos a falar com os militantes. Em Braga tiveram vários ministros a falar com os militantes e dirigentes do partido. Noutros concelhos do distrito houve várias iniciativas com militantes e dirigentes do partido. Houve uma relação de proximidade, discutiram-se muitos temas. E há uma questão que eu quero dizer. os militantes em relação à atual federação, e a Joaquim Barreto tem estado numa sintonia. E a prova é que nós temos representação em 14 conselhos do distrito, temos representação, candidatos a delegados ao Congresso em 14 conselhos do distrito, e a candidatura de Ricardo Costa não tem candidatos a delegados em Cabeceiras, não tem candidatos a delegados em Estorico, não tem candidatos a delegados em Esposende, não tem candidatos a delegados em Terras de Ouro, não tem candidatos a delegados em Povo de Linhoso, não tem candidatos a delegados em Vira do Minho e não tem candidatos a delegados em Vizela. Sinal de que, então, a nossa candidatura divide, a nossa tem candidatos em todos os concelhos. E a candidatura dele não tem candidatos em todos os concelhos. Quase em 50% dos conselhos distritos não têm candidatos. Portanto, é uma candidatura que, à partida, aparece já a dividir. A dividir um distrito e não tem representação de distrito. Mas mais grave que isso, uma das melhores conselheiras que nós temos, e que tinha uma unidade muito forte, era Guimarães. E a candidatura do Ricardo Costa, quando ele invoca que nós queremos dividir, estamos divididos no distrito, a candidatura do Ricardo Costa, a primeira coisa que ele fez foi dividir a sua própria conselheira. Portanto, eu penso que o Ricardo Costa estará a sofrer de algum problema de memória e não estará bem as coisas. Veja, o presidente da conselheira de Guimarães está do lado da candidatura de Joaquim Barreto. O presidente da Câmara de Guimarães, militante do partido, um dos melhores presidentes, está do lado da candidatura de Joaquim Barreto. Uma grande parte dos presidentes junta de Guimarães estão do lado da candidatura de Joaquim Barreto. Vereadores da Câmara de Guimarães estão do lado da candidatura de Joaquim Barreto. O presidente da mesa da Comissão Política Conselheira de Guimarães está do lado da candidatura de Joaquim Barreto. E eu pergunto, isto são factos, não são palavras. Palavras levam às vezes. E eu gostaria que o Ricardo Costa, num processo de verdade com os militantes, de verdade para com a opinião pública, falasse a verdade. Porque ele, a primeira coisa que ele fez como candidato foi dividir a sua própria conselheira. Nós temos 11 presidentes de conselhia também a apoiar-nos. Ele limita-se a ter 3 em 14. Sinal de que a candidatura, a forma como ela apareceu, da noite para o dia, é uma candidatura que vem, digamos, um pouco contra aquilo que são a posição das conselheiras, num trabalho que estava e que se vai continuar a desenvolver de unidade. Veja-se o caso de Fato, onde houve uma só candidatura, quando antigamente havia 2 candidaturas para a conselhia, e nós tivemos neste momento, e houve trabalho também da Distrital, e isso é a prova. Nós falamos com provas, nós falamos com factos. Ricardo Costa fica pelas palavras, mas palavras sem substância, sem consistência, e que palavras que não têm sustentabilidade, não têm tradução na prática. Isso é mau, porque isso não abona aquilo que é, digamos, a atividade e a ação da política e a ação dos agentes políticos.
Joaquim Barreto, estamos mesmo a terminar esta nossa entrevista. Depreendo também daquilo que foi o seu discurso ao longo destes últimos minutos, de que está plenamente confiante de que será reeleito este sábado pelos militantes para presidente da Federação Distrital.
Estou confiante numa eleição, estou confiante numa eleição pelo nosso trabalho, por falarmos a verdade, por assumirmos os nossos compromissos e porque não queremos fazer uma coisa. Nós não queremos atropelar os mais novos, como o Ricardo Costa quis atropelar os jovens da sua geração, e não queremos empurrar os mais antigos, aqueles que deram muito de si ao partido e que merecem o nosso respeito, para que nós possamos continuar um trabalho que vem de muitos anos, dezenas de anos, e que naturalmente precisa ser respeitado. Portanto, esta é a nossa posição. Além disso, temos condições políticas para desenvolver este trabalho no dia-a-dia com os militantes, com os simpatizantes, com os autarcas, em outros temas também que são importantes e que eu gostaria de referir. Nós gostaríamos que continuar o trabalho que estamos a desenvolver de proximidade com os militantes na área da educação e com o distrito também, na área da educação, na área da saúde, na área social, na mobilidade, na inovação, no ambiente, nas infraestruturas, no combate à desertificação, na migração, e outros que entendemos que são muito importantes, nomeadamente o apoio ao movimento associativo, fazendo numa relação de proximidade com o governo, que é o governo do Partido Socialista, procurando pôr primeiro o distrito, naturalmente numa postura construtiva com o governo, procurando trazer para o nosso distrito o maior número de investimentos e procurando criar melhores condições de vida, servindo o partido como mediador, apenas e só como mediador, impulsionador, junto do governo, junto às instâncias competentes, como uma entidade capaz de agregar vontades e de agregar ações e iniciativas que valorizem e promovam o Distrito de Braga no exterior, quer no país, quer a nível europeu.
Muito obrigada, Joaquim Barreto, candidato da lista à Federação Distrital de Braga do Partido Socialista, eleições que decorrem então neste sábado, dia 18 de julho. Olá, boa noite. Estamos então no Campus Verbal, o programa de grande entrevista da Rádio Universitária do Minho. Esta terça-feira é um pouco diferente do modelo habitual, isto porque temos não um, mas sim dois convidados a propósito das eleições para a Federação Distrital do Partido Socialista de Braga. Comigo neste momento tenho o Ricardo Costa, que é também vereador do PS na Câmara Municipal de Guimarães e candidato à liderança da Federação. É o candidato da lista B, a lista A encabeçada por Joaquim Barreto, atual presidente da Federação e também deputado do PS na Assembleia da República. As eleições estão marcadas para este sábado, dia 18 de julho, faltam já poucos dias e agora que passou também todo este tempo e que o ato eleitoral acontece muito depois daquilo que estava inicialmente previsto, isto devido à pandemia que deixou em suspenso este processo eleitoral, agora que retomou e que sim temos uma data para as eleições, Ricardo Costa, pergunto-lhe, antes de mais, se este tempo foi também importante enquanto candidato para se aproximar dos militantes e apresentar as suas ideias para a Federação.
Muito bem. Bom, boa noite a todos, em primeiro lugar, e agradecer à Rumo o convite efetuado para estar convosco. Parece-me fundamental para que os militantes possam ser melhor e devidamente esclarecidos. Bom, esta pandemia, efetivamente, contrariamente àquilo que outros diziam e que podia ser prejudicial para Ricardo Costa e para a sua equipa, eu diria que foi muito positivo. Foi positivo porque tivemos mais algum tempo para estar junto às pessoas, para esclarecer, e como o nosso projeto é assente num propósito, num plano estratégico, era importante que todos os militantes conhecessem. E isto não se consegue fazer em 30 dias, em 45 dias, consegue-se fazer junto às pessoas, com proximidade, com várias pessoas fomos fazendo, e obviamente fomos sentindo também o pulsar dos militantes, perceber quais eram as debilidades, perceber quais eram os problemas que cada concelho, isso também foi fundamental.
Representa aqui também uma candidatura mais jovem. É preciso também sangue novo no Partido Socialista?
Eu diria que há 40 anos atrás o Joaquim Barreto foi importante e não podemos aqui, obviamente, dizer que não foi, mas como é tudo na vida, é tempo de um tempo novo. E neste momento é importante perceber o que é que se passa neste distrito de Braga. Porque quando se justifica o insucesso em eleições autárquicas, nós já fomos das 14 concelhias, poder em 9, e neste momento somos em 4, e em 2 deles com listas independentes e dissidentes do Partido Socialista. Nós tivemos, se a memória não me falha, nas últimas eleições autárquicas, 7 candidaturas dissidentes do Partido Socialista. Isto é impensável num distrito que se quer unido, agregador, em que a palavra-chave deve ser união. E se há marca desta federação atual que está neste momento, é a marca, é claramente a divisão. Aquilo que importa ter em conta é que esta candidatura de Ricardo Costa e da Anabela Real, também permita-me que assim o diga, da lista B, é uma candidatura que quer construir, quer agregar e que tem uma estratégia para o distrito. Mais do que ser uma candidatura ou ser alguém que quer protagonizar uma candidatura para gerir lugares, não. Isso é a posteriori. O que nós temos que fazer é claramente perceber quais são os problemas do distrito. E eu tenho andado pelos concelhos todos e sinto uma desunião, um voltar de costas entre muitos militantes que não é possível. Nós só conseguimos construir o futuro quando todos fazem parte desse futuro. Obviamente com divergências, que são sadias entre os militantes. E aquilo que eu posso apelar aqui, obviamente que muitos têm dito, eu tenho apoio do presidente de comissões políticas, deste e daquele. Não, eu sou um candidato que vem dos militantes do Partido Socialista. E acho que qualquer militante, se refletir e se fizermos uma introspeção daquilo que se tem passado nos últimos anos em Braga é grave. E, portanto, os resultados não são animadores, temos perdido imensas câmaras e aquilo que eu me proponho fazer é reconquistar câmaras, reconquistar juntas de freguesia e envolver os militantes neste propósito. Porque nós não podemos pensar no Distrito de Braga e quando pensamos numa marca de destruição, de divisão. Eu quero ser um presidente em que tenha uma marca, quer na economia, quer no social, mas uma marca também no Partido Socialista. Um partido que não esteja ausente das concelhias. Neste momento as concelhias no Distrito de Braga estão entregues a si próprias, porque não têm um chapéu global, não têm uma estratégia global que diga para onde é que queremos caminhar. E este distrito é demasiadamente importante para estar ao abandono, digamos assim.
Foi também esta desunião que o levou a apresentar uma candidatura?
Eu fui sentindo ao longo do ano transato, meados do ano, que era importante haver uma candidatura que pudesse unir os militantes do Partido Socialista. E é esta desilusão, esta desunião, se quisermos, que me leva a protagonizar esta candidatura. Mas é muito mais que isto. É preciso colocar o Distrito de Braga no lugar que ele merece. Nós estamos a falar de um distrito dos mais industriais do país, onde a economia tem uma palavra-chave muito importante e nos tempos que se avizinham, o mais importante será. E estamos a falar num distrito que tem que pensar também na mobilidade. Não é possível nós continuarmos num quadrilátero urbano que tem uma força que tem, sem estar ligado entre si por linha férrea. Não podemos continuar a assistir a investimentos na ferrovia de milhões em Lisboa e no Porto e Braga passar ao lado destes investimentos. Não é possível. E, portanto, nós temos que construir um projeto sério, um projeto com ideias e não a ausência de ideias. E a nossa candidatura é completamente distinta do nosso adversário, por isso mesmo. É que uma candidatura de ideias assenta em ideias e não meramente em gestão de lugares administrativos.
A atual equipa de Joaquim Barreto já está há vários anos também à frente da Federação. Acredita que por fazer parte, entre aspas, do sistema já está mais acomodada e menos predisposta a lutar e reivindicar por mais para o distrito? Sente isso?
É assim, se nós lermos os sinais dos recentes, quer da vocação da lista de deputados à Assembleia da República, que foi evocada pela Direção Nacional. Se olharmos para os resultados, eu diria que é tudo menos isso. Nós sentimos que, efetivamente, Braga, permita-me um bocadinho, que neste momento não está a contar para nada. E não é possível. Não é possível, quer pela dimensão que este distrito tem em si, quer pela importância dos conselhos que tem em si, mas também porque nós temos que dividir o poder. E dividir o poder, nós não queremos... Eu não quero mais por querer mais. Eu quero mais porque o distrito de Braga merece muito mais. E os seus militantes são representativos daquilo que é importante perceber nesta mudança, porque nós não podemos continuar a assistir ao que temos assistido eu ia dizer falta de importância, mas é capaz de ser demasiadamente agressivo, mas digamos, quando a gente pensa em lugares de governo protagonizados por militantes de referência do Partido Socialista de Braga, nós não vemos nenhum. Temos um secretário de Estado, é verdade, e que eu conheço muito bem, que é o professor Dr. José Mendes, mas com todo o respeito, não é militante do Partido Socialista, está a fazer está a desempenhar muito bem o seu papel, mas temos quadros do Partido Socialista que não podemos ficar indiferentes a eles. E nós não podemos nivelar o Partido Socialista por baixo, em Braga. O Partido Socialista em Braga tem quadros intelectualmente tão ou mais evoluídos quanto que outros títulos do país. E, portanto, é isto que é preciso ter em conta. Nós queremos lugares de governação, não porque queremos ser mais do que ninguém, mas porque merecemos essa importância, devido à dimensão que a distrito tem e no contexto macroeconómico do país também. Porque é disto que se trata, então, de outra coisa qualquer. O que está aqui em causa é que o distrito de Braga é demasiadamente importante neste contexto, a passar ao lado de tudo isto. Não é possível. Temos de ter uma voz ativa junto de quem governa este país para que possam compreender qual é o caminho que temos que percorrer. Nós temos, por exemplo, propor um projeto de inovação para a indústria no Minho. Eu costumo dizer que nós temos que ter a área metropolitana do Minho. Isto é fundamental, porque nós temos duas cimes aqui que separam este distrito, a cime do Ave e a cime do Cávado, e temos de ser capazes de as unir para ganhar mais força, mais escala, pela importância que este distrito tem ao nível industrial. Nós temos neste distrito as maiores empresas do país e das melhores empresas do mundo. Temos que o dizer sem qualquer falta de humildade. É mesmo assim que se passa e, portanto, nós somos muito importantes para continuar a ter uma gestão administrativa de um território que diz muito aos militantes do Partido Socialista.
Há pouco, quando falava precisamente destes quadros do Partido Socialista, que não têm sido devidamente valorizados e dessa voz ativa que fala, sendo, portanto, que Joaquim Barreto tem sido fraco no momento, nos momentos decisivos, tem cedido àquilo que é o poder central.
Aquilo que lhe posso dizer é que há 30 anos atrás teve o seu tempo, teve o seu momento, fez o seu trabalho e é preciso valorizá-lo. Agora, como eu disse no início, é tempo de um tempo novo, é tempo de nós percebermos que os tempos mudam. E nós temos que perceber qual é o nosso papel, do ponto de vista conceptual, neste processo, neste distrito. E se me pergunta se tem sido desautorizado, eu não sei se tem sido desautorizado. O que eu lhe posso dizer é que quando um deputado perde a presidência de uma comissão parlamentar, que era a única presidida pelo deputado de Braga, e nenhum membro do seu distrito faz parte deste governo de Portugal, eu diria que é grave. É grave do ponto de vista da partilha de poder que é necessária, até para, repare, não é grave só por causa do Distrito de Braga, é grave por causa do país, porque o Distrito de Braga acrescenta ao país. Tem dimensão suficiente para fazer propostas a vários níveis, ao nível económico, ao nível ambiental, ao nível da mobilidade. Tem que ter uma palavra a dizer, não porque queremos lugares, mas pela importância que este distrito tem no país, neste contexto, como dizia lá atrás, macroeconómico do país. Nós somos muito importantes para ficarmos para trás. E é disto que se trata, não de outra coisa qualquer. E, portanto, nós não queremos lugares pela importância que nós temos, mas também temos os lugares por essa importância, mas também neste contexto do país que é necessário ter. Nós não podemos continuar a fazer de conta que existimos. Porque o Distrito de Braga, no contexto até da balança comercial, se quisermos, do país, em 2019, se for ver os resultados da nossa balança comercial, é positiva cerca de 3 mil milhões de euros. Portanto, nós geramos riqueza para o país. Mas o que é certo é que não temos tido a importância que é necessária e é devida. É de mais elementar justiça, quer sob esse ponto de vista, mas também do ponto de vista que temos que acrescentar ao país, ao governo da nação. E é isto que é fundamental ter em conta.
Ainda antes de falarmos precisamente dos eixos centrais da sua candidatura, daquilo que são as propostas também, perguntar-lhe, Ricardo Costa, enquanto Presidente da Federação Distrital, nunca admitiria que uma constituição de uma lista para umas eleições legislativas fosse feita como foi feita à última?
Não, e aquilo que eu lhe posso dizer é que se isso tivesse acontecido, eu no mesmo dia admitia-me. Porque é uma questão de dignidade, é uma questão de princípios. E se há valores que existem numa candidatura, é esta. Eu costumo dizer que esta é a candidatura da ética, da verdade, da verticalidade. Não é uma candidatura, obviamente, que vai dizer sim a tudo. Não, não é isso que se trata. Nós vamos é falar verdade. Eu tenho unido em vários conselhos muitos camaradas nossos que estavam completamente desavindos, mas só por interesses individuais e interesses administrativos, o meu adversário já está a querer dividir outra vez, pôr uns contra os outros. Isto não faz sentido. Isto é estar a destruir o Partido Socialista. Ninguém ganha com isto, perdemos todos. E, portanto, quando me pergunta se eu admitiria, não admitiria, obviamente que não. Eu não admito porque nós temos uma federação que tem que ter uma voz ativa e também por força disso é que depois faz o que se faz e por isso é que não temos a representatividade e a representação que merecemos em Lisboa. Não temos conta disto mesmo. Quando um presidente da federação acha que uma vocação de uma lista é normal, eu considero que é tudo normal a partir desse momento, é tudo normal e não é possível. Obviamente que isto é uma negociação, é preciso sentar as pessoas à mesa e fazer valer a nossa importância neste contexto. E portanto, não é possível, mesmo para não falar de outros processos, repare, quando nós vemos o nosso adversário a dizer que fez um bom trabalho porque ganhou as eleições legislativas e ganhou as eleições europeias, isto são eleições claramente num contexto completamente diferente que é o Distrito de Braga, porque as autárquicas, nós temos perdido todas as autárquicas, nós já tivemos 9 câmaras e temos 4, como lhe disse, e portanto isto é uma coisa, é surreal, portanto não vale a pena estarmos aqui a tapar os olhos às pessoas, temos é que falar a verdade, e mesmo a escolha de alguns deputados, como é que foram feitas, eu acho que ninguém acredita se contar. E, portanto, o que eu lhe posso dizer é que assim, não é possível. É preciso planear, é preciso pensar e é preciso projetar. E é isto que não tem acontecido neste contexto atual.
Recordo os nossos ouvintes que estamos à conversa com o Ricardo Costa, ele que é candidato à liderança da Federação Distrital de Braga do Partido Socialista, é o candidato da lista B. Falando mais concretamente daquilo que são as estratégias da lista que encabeça a Federação Distrital, pergunto-lhe quais são os eixos centrais. Falou aqui muito, obviamente, do setor económico, da indústria, da valorização que é preciso ter, da ligação do território. Como é que resume este seu leque leque de propostas.
Vou tentar resumir em pouco tempo, temos muito pouco tempo para conversar sobre isso. Mas eu quero dizer uma coisa. Primeiro, nós temos uma moção que trabalha vários eixos. E se olharmos para quem concorre contra nós, não existe ideias, permita-me que lhe diga, é um vazio de ideias. Nós, num contexto, por exemplo, económico e ensino superior, aquilo que nós propomos é construir aquilo que eu tenho chamado de uma triple hélice. É conjugar, ao nível da economia, os centros de conhecimento com o tecido produtivo e com a governação. É construir, claramente, projetos de inovação para a indústria, para a zona do Minho, neste caso. Para quê? Para que as nossas empresas sejam muito mais competitivas, quer pelo visto daquilo que já fazem, mas também do ponto de vista daquilo que poderá ser a sua evolução, porque costuma-se dizer que a falta de inovação constante é sinal de extinção iminente. E aquilo que nós queremos propor neste distrito industrial e muito forte economicamente falando é estar em constante inovação e investigação, porque só assim vencemos os desafios do futuro. Mas não só, porque só assim é que conseguimos pagar melhores salários e fixar mais as pessoas neste distrito. Porque nós não podemos continuar a assistir de cadeira, ou de cadeirão, como se costuma dizer, a fabricarmos textas que saem daqui a 25 euros e são vendidos lá fora a 150 euros. Costumo dar um exemplo de camisas que são produzidas neste distrito e que saem daqui a 25 euros e chegam a outro país e são vendidas a 150 euros. Porquê que isto acontece? Porque nós não temos sido capazes de investir em marcas e patentes, em propriedade intelectual e em investigação incorporada nas empresas. Nós não conseguimos fazer esta triple L de forma positiva. Este é um dos eixos importantes, que é para conjugar ensino superior, ou centros de conhecimento, leia-se, tecido produtivo e governação. Isto é fundamental, haver esta conjugação. Ao nível da mobilidade, nós queremos primeiro criar a área metropolitana do Minho, tenho defendido isto, que é fundamental neste contexto até de evolução, se quisermos, daquilo que é um policentralismo que vai acontecer, ou seja, as pessoas mais do que nunca viverão em meios urbanos, e aquilo que importa fazer é que nós possamos criar algumas economias de escala no território para poder vencer os desafios, por exemplo, da mobilidade. E nós temos que ser capazes de ligar este quadrado urbano para depois criar ramificações para ligações para os outros concelhos. Temos que fazer valer a importância que este quadrado urbano tem desde Famalicão, Guimarães, Braga e Barcelos, para depois poder ligar, obviamente, desde Vila Verde, desde Faf, e portanto isto é fundamental para conseguirmos construir tudo isto. Mas só se consegue isto se nós conseguimos ter escala. E ter escala é criar a área metropolitana do Minho para ter escala nesta cima do Ave e cima do Cava. Portanto, isto é um outro eixo. Obviamente temos outros eixos a nível do ambiente, a nível social, portanto não consigo falar aqui de todos, mas eu posso lhe dizer que, de forma resumida, é um plano estratégico que visa responder de forma macro a todo o distrito, que depois, mediante as idiosincrasias de cada concelho, terá o seu plano para cada concelho, porque se há coisa que nós não podemos continuar a fazer é cada concelhia primeiro estar entregue a si própria, sem ideias de uma federação, e temos de ter um plano para cada concelho. Porquê? Porque depois, quando estamos na oposição, temos de ter a responsabilidade que estamos ali a representar os nossos eleitores. E estamos ali a representar, eles não querem ver votarmos contra projetos só porque votamos. Mas também temos que lhe fazer ver qual é a nossa diferença entre quem governa e quem está na oposição. Se nós tivermos um plano para Vila Verde, para Braga, para Amar, que corresponda a uma dimensão macro e depois em cada concelho responda aos desidratos de cada concelho, nós, mesmo na oposição, se concordarmos que essa proposta vai de encontro àquilo que é as nossas ideias, nós devemos votar favoravelmente, porque só demonstrando responsabilidade na gestão da coisa pública e na política, só mostrando ética e verdade, é que nós podemos credibilizar os partidos e de fundo, reforçar a democracia que está neste momento a ser abalada por alguns partidos têm aparecido, porque nós não temos sabido, permita-me que lhe diga, credibilizar os partidos. E, portanto, eu quero que a política e o exercício político e dos partidos seja currículo e não cadastro. Este é um problema que nós temos assistido, que hoje em dia, ser político, eu diria que somos logo apontados o dedo. Isto tem que acabar. E, se quiser, o principal desafio que eu também tenho nos próximos anos é tentar alterar isto. É trazer ética para a política, é trazer verdade para a política. É possível. Não me digam que não é possível, porque é possível. E, portanto, eu estou completamente desprendido de lugares políticos, lugares públicos. Sou vereador da Câmara de Guimarães, é certo, é verdade, mas sou quadro de um banco. E, portanto, se eu quisesse estar sossegado e tranquilo, estava na minha vida. Mas não, eu gosto de desafios e quero ajudar o meu distrito a crescer mais e melhor.
Ao longo deste processo eleitoral, até ao ato que vai acontecer no próximo sábado, com certeza conheceu muitos militantes também com essa vontade de fazer ver de forma diferente. Encontrou também muitos militantes disponíveis desta forma para abraçar os desafios das próximas autárquicas.
Olha, tem sido fantástico estar pelo Distrito de Fora. Eu tenho encontrado pessoas que estavam completamente afastadas da política, que querem regressar à política e ao Partido Socialista, e só não gostavam a fazer porque não viam uma luz ao fundo do túnel, não viam uma estratégia, não viam uma dimensão conceptual para poder gerir um distrito que urge resolver vários problemas e permita vários, passo o pleonasmo. E quando a gente percebe que há pessoas que vêm, querem participar, querem ter ideias, querem fazer parte da solução, e cada vez são mais, eu sinto isso mesmo, quer aqueles que estão já no Partido Socialista, mas outros que deixaram de ser militantes porque estão, se quiserem, entre aspas, zangados com o modus operandi desta federação, em que aqui a divisão é a marca atual, e eles querem participar. E percebem que a nossa candidatura, que é disso que se trata, não é a candidatura do Ricardo Costa, é a nossa candidatura, é uma candidatura de princípios, valores, de ética, mas de estratégia para o nosso distrito, porque nós não vamos deixar nada ao acaso. Vamos resolver tudo? Claro que não, mas há coisas que temos que resolver rapidamente. Nós não podemos ter um partido que está fechado em si próprio, que apenas representa um partido de meia dúzia de pessoas, mas é um partido onde todos podem participar de forma livre, divergindo, sim, é certo, não há problema nenhum, é da divergência que nasce o consenso e, portanto, é isto que é importante, porque as pessoas têm todas algo para dar, sejam mais evoluídas ou menos evoluídas, e portanto têm algo para dar. E eu, quando o problema dos outros é o nosso problema, é um partido forte, é um partido coeso e é um partido com futuro.
Ricardo Costa, no início o seu opositor disse até estranhar a sua candidatura, depois seguiram-se obviamente a angariação de apoiantes dentro do próprio Executivo Municipal, como sabemos publicamente não conseguiu o apoio de todos. O seu opositor tem também esta vantagem de ser já mais conhecido dentro do Partido Socialista. O que é que seria para si um bom resultado?
O bom resultado para mim é a vitória próximo sábado, é óbvio, né? E nós vamos obviamente esperar o melhor resultado possível. Estamos convencidos que vamos ganhar, não porque eu sou mais ou menos conhecido, não é isso que se trata, até porque eu gosto de ser conhecido pelo meu caráter e não pela minha reputação, e portanto há muita gente que confunde estas duas questões, mas são essenciais. Eu quero que o meu caráter faça a minha reputação e não o seu contrário, e portanto eu às vezes gosto de ser menos conhecido, porque ser conhecido por outras razões é preferível não ser conhecido. E aquilo que eu quero lhe dizer é o resultado que eu espero no próximo sábado é a vitória dos militantes do Partido Socialista, porque é disto que se trata, é a vitória do Distrito de Braga, é o fortalecimento daquilo que é a valorização de um distrito que tem passado ao lado de vários investimentos de muitos anos, e a valorização dos militantes do Partido Socialista, porque nós, Partido Socialista e todos os partidos, não podemos achar, pelo facto de ter um cartão de militante, somos menos evoluídos. Porque hoje em dia, como a crítica está na rua, o tribunal dos políticos está na rua, ter um cartão de militante é uma espécie de cadastro, como estava a dizer lá atrás. E isso não pode ser. Eu sou militante há mais de 20 anos do Partido Socialista, com muito orgulho. E estou a exercer um cargo de funções políticas, de eleição, neste caso, pelo segundo mandato em Guimarães. Isso não faz de mim menor ou pior pessoa, eu sou exatamente o mesmo. Agora, se nós conseguimos transportar os valores pessoais, éticos, de verdade, de princípios, de projetos para o cidadão, para a política, nós estamos a credibilizar a política. E, portanto, aquilo que eu espero do próximo sábado é que os militantes saibam estar à altura da resposta e que percebam este histórico todo. É mesmo tempo de um tempo novo. Nós temos que dar uma mensagem não só a Braga, mas a Portugal. Porque não é normal este distrito estar a passar ao lado daquilo que são os próximos investimentos, os próximos quadros comunitários, as ideias para um distrito que pode ser um motor do desenvolvimento do país mesmo. Porque, repare, quanto mais forte for o Distrito de Braga, mais forte é o país. E nós temos aqui um dos concelhos mais exportadores do país, desde Guimarães, Braga, Famalicão, Barcelos, e não podemos passar ao lado. Porque passar ao lado de tudo isto é estar, permita-me que lhe diga, dizer isto, é estar a tiros nos pés, é estar a diminuir Portugal. E nós não podemos deixar que continuem a diminuir o Distrito de Braga, que é pela sua importância em si mesma, mas também pela importância que representa para o país. E isto não pode continuar a acontecer, e estou convicto e convencido que os militantes próximo sábado saberão responder a este desafio.
Ricardo, muito obrigada. Foi então a conversa com Ricardo Costa, candidato da lista B às eleições para a Federação Distrital de Braga do Partido Socialista, ato eleitoral que decorre então sábado, dia 18. São dois os candidatos pela lista B, como já disse, Ricardo Costa, e atrás pela lista A, Joaquim Barreto, atual presidente da Federação e recandidato ao cargo. Foi então o programa Campos Verbal, desta vez num formato um pouco diferente do habitual, e regressamos na próxima terça-feira à normalidade. Tenha uma boa semana.